Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. A paz do Senhor para os irmãos. Estão felizes? Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há alegria farta, né? E isso não é circunstancial, é para a gente estar alegre sempre, por termos a presença de Deus nas nossas vidas. Antes de começar a pregar, dar alguns avisos bem rápidos e necessários nessa noite. Sábado que vem, nós vamos ter a eleição da nova diretoria da CIB. Da CIBISA, que é a Convenção Estadual dos Batistas. E nós precisamos contar com o número de delegados lá nesse dia. Por isso eu quero uma reunião bem rapidinha com os diáconos aqui no final do culto. Quero convidar o pastor Javan, que eu já vi aqui, e os presbíteros da igreja a estarem lá também. A reunião vai ser assim, de manhã, como sempre acontece, né? No 7 de setembro, no feriado, a gente ganha esse prêmio, né? De estarmos na presença de Deus, trabalhando para eleger pelo próximo biênio o presidente, o vice-presidente e a diretoria da convenção. E de noite sempre acontece o culto no sábado aqui, inclusive com consagração de obreiros. E esse ano a gente tem consagração de pessoas daqui da Gênesis. Então, queria convidar a todos vocês que quiserem e puderem participar no sábado. O culto começa às 19 horas. Nós devemos ter no sábado o presidente nacional da convenção dos Batistas Independentes no Brasil. Ele está vindo para cá por causa dessa eleição. É um homem de Deus, ministra com muita graça e certamente nós vamos ser abençoados aqui. O outro aviso que eu queria dar, irmãos, não é muito alegre. Não pelo menos para nós, mas é alegre para Deus. E isso nos consola. Eu, quando acabou a escola dominical, eu fui direto para o cemitério para visitar a família do Cacá. O Cacá era uma pessoa muito amada pela Gênesis, porque sempre estava conosco em todos os SCCs que a gente fazia. Ele tinha um chavão muito comum que ele usava. Ele dizia que com Jesus no barco é bronca zero. E ele foi jogar no sábado e ele já tinha uma ponte de safena. Aliás, eu conversei muito com o irmão e a irmã dele hoje. Eles disseram que isso é de família. Eles têm um coração frágil. Todos os três já tinham ponte de safena. E o médico tinha recomendado que ele não jogasse, mas há 4 anos ele teimava a recomendação médica e ia jogar. Nesse dia, no entanto, ele não estava passando bem. O irmão dele disse que os amigos, inclusive, não queriam nem deixar ele jogar. Mas depois ele disse que melhorou e jogou o primeiro tempo da partida. E quando chegou no segundo tempo, depois de um período de descanso, ele caiu 3 vezes seguidas, sem estar participando de nenhuma bola. Não foi um empurrão, não foi nada. Caiu sozinho no campo. E na terceira vez ele já caiu em ataque fulminante de coração, ataque cardíaco, né? E aí, como tem bombeiros nessa turma que joga com ele, fizeram massagem, fizeram respiração boca a boca, mas não era hora, né? Então, eu quero convidar você a fechar os olhos. Vamos orar pela família, né? Os filhos, a esposa. Eu conversei muito com a esposa. A esposa disse uma coisa interessante. Ela disse assim: eu estou sentindo muito a perca dele, mas ele estava fazendo o que ele gostava de fazer e terminou os dias dele muito bem com Deus. Então eu estou consolada, que eu sei que ele foi no tempo de Deus para a vida dele. Nós vamos orar. Feche seus olhos e nós vamos apresentar toda a sua família nas mãos de Deus nessa noite. Pai querido, Nós sabemos quanto custa a dor da perda de um ente querido, ainda mais quando esse ente querido é um pai, é um marido, quando é um avô. E nessa hora nós queremos entregar em tuas mãos, Senhor, toda aquela família que passou por esse processo de se despedir de uma pessoa tão querida. E nós te pedimos, Senhor, vai ter com cada um daqueles que eram filhos, noras, esposa, com todos os que são mais próximos dele, Senhor, com os irmãos, derrama sobre eles o bálsamo do teu consolo e a força do teu vigor espiritual, para que eles possam nessa noite sentir que, embora ainda exista a dor, há muita paz para ser desfrutada no meio de uma dor. Por isso derrama sobre eles o bálsamo do teu Espírito Santo nessa noite, é a nossa oração em nome de Jesus. Todos dizem amém? Nós vamos estar ministrando hoje, nessa noite, sobre o tema Por Amor a Ti. Sabe, quando eu estava estudando um texto, que se você quer abrir na sua Bíblia Sagrada, daqui a pouco eu coloco ele em tela, está em 1 Samuel. Quando eu estava estudando esse texto, eu estava pensando como nós, os homens, somos injustos com as sogras. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, tem sempre um vagabundo desocupado fazendo alguma piada, algum gracejo com sogra, não é? A minha sogra sempre foi uma mãe para mim. Mas tem alguém, por exemplo, que diz que o cara ia viajar para Israel e juntou uma grana. E aí estava preparado para ir só ele e a esposa, mas a sogra resolveu fazer uma surpresa de ir também junto. Combinou com a filha, não avisou o genro. E na hora do embarque apareceu no aeroporto. Quando chegou lá em Israel, ela visitando o túmulo vazio de Jesus, ela sentiu uma emoção muito forte, começou a chorar. E no meio daquela emoção, ela também teve uma parada cardíaca e morreu. O genro perguntou quanto era o funeral para ser feito lá em Israel mesmo. Uma coisa diferente, ela já era viúva. R$6.000, transferindo para real o custo de um enterro em Israel. Para trazer o corpo, R$38.000. Ele preferiu trazer o corpo, porque lá naquelas bandas já houve um que morreu e ressuscitou. Ele não queria correr o risco. Tem também aquele que diz que sogra quem fez foi Deus, quem quiser que duvide, e fez para preservar o casamento. Quem é doido de querer ter duas sogras, não é? O cara vai ser fiel a vida inteira. Ah, o cara conta que um cara foi parado numa blitz e estava ele levando a sogra para o aeroporto. E era de madrugada o voo, e o guarda parou e disse para ele: o senhor vinha com mais de 100 quilômetros, o senhor vai ter que ser multado. Me mostre seus documentos que eu vou ter que abrir a multa. E ele disse: não, senhor, o senhor não pode multar com isso, porque vinha marcando no odômetro do carro que eu estava só com 80 quilômetros. A sogra olhou para ele e disse: meu filho, não minta, é perigoso. Eu vou viajar e não quero viajar debaixo de maldição. Nunca foi crente, mas nessa hora virou. Fale para ele a verdade, você vinha com mais de 130, porque chegou atrasado para me pegar para ir para o aeroporto, e passou mesmo da velocidade. O cara olhou para ela bufando. O guarda disse: quando eu vinha na direção do seu carro, eu vi que você está sem a lanterna traseira, ela está apagada, então o senhor vai levar uma outra multa, porque está sem lanterna, atrasada. E ele disse: mas moço, eu não posso ser multado por isso. Essa lanterna deve ter queimado agora, enquanto eu estava trazendo a minha sogra para o aeroporto. Porque na hora em que eu fui pegar ela, eu ainda cheguei. Na hora que eu fui botar a mala, ver as lanternas, todas as duas estavam funcionando. Ela olhou de novo para o genro e disse: meu filho, de novo mentindo. Quando você foi botar a mala, eu ainda mostrei a você: olha, amanhã troca essa lâmpada, está apagada. Diz que o genro aí, ele não aguentou mais. Olhou para ela e disse: cala a boca, sua megera, senão a gente não chega no aeroporto. Aí o guarda disse assim, olhando para a sogra, né? Mas espera aí, ele sempre trata a senhora com tanta rispidez assim? Ela disse: não, ele é um docinho comigo, ele só faz isso quando está bêbado. Então tem gente falando mal de sogra toda hora. Mas eu quero defender a pele da sogra. A minha mulher mesmo é uma sogra fantástica. Ruim é sogro, irmãos. Olha só o que um sogro propôs para um genro. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de um dote para oferecer a filha dele em casamento, né? Senão 100 prepúcios filisteus para se tomar vingança dos seus inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão, ou pelas mãos, ou pela mão dos filisteus. Você está vendo o que sogro faz? Era para dar a moça de graça, né? Sem dote, porque ele já tinha vencido Golias, e estava contratado que aquele que vencesse o Golias tinha isenção de impostos para toda a sua família e para si também durante todo o resto da vida, e ganharia a filha do rei em casamento. O sogro pediu para ele matar 100 filisteus, o povo da cidade de Golias. Você imagina, olha o que sogro faz, está vendo? Então toda vez que você vê uma piada de sogra, você diz: não, sogra é bacana, ruim é sogro. Veja o que Saul pediu a Davi. Vamos fechar os olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, já lemos um texto da tua palavra, mas nós queremos convocar o teu Espírito Santo, porque só a leitura do texto da tua palavra não diz muito. A tua palavra foi escrita para ser revelada a nós, e nós carecemos de mais do que letras para entender o que você quer falar aos nossos corações. Por isso, faz sairmos daqui edificados nessa noite pela tua revelação, pelo toque do teu Espírito. É assim que oramos, pedindo que a tua graça nos envolva e o teu Espírito nos revele uma porção preciosa da tua palavra, que possa nos encaminhar para uma vida cada vez melhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Rogério. Queridos, eu fico impressionado como a Bíblia está repleta de pessoas que começaram muito bem alguma jornada espiritual e por algum motivo relacionado à distância de Deus, à perda de foco, à falta de oração, à não disciplina de vida pessoal, se descaminharam na vida. Mais impressionado eu fico acompanhando a vida de pessoas nos dias de hoje, quando vejo que essas coisas que aconteceram em um passado remoto e que porventura servem de aviso às nossas vidas, não são ouvido pelos nossos corações, não são lições não aprendidas pelos nossos corações. É como que se aqueles exemplos que Deus nos deu com tanta fartura de pessoas que começaram bem e depois começaram a perder a unção, perder a graça, perder o contato com Deus, perder a alegria espiritual não fossem um grande semáforo de Deus para nos avisar, cuidado, a vida espiritual, ela se processa em partes diárias, e a cada dia nós devemos alimentar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito de poções de Deus. A cada dia eu tenho que alimentar a minha vida com orações frequentes. Muitas vezes eu tenho que pegar a mim mesmo e dizer assim: seu vagabundo, você está com preguiça, se levante e vá orar. Porque a carne é tendenciosa a começar e parar, a querer e depois deixar de querer, a intencionar e depois perder a intenção. Nós estamos diante de um texto que fala de Saul. Esse cara foi um dos caras mais privilegiados do Velho Testamento. A Bíblia diz que ele era filho de Quis, e Quis era um homem riquíssimo, milionário. A história dele está muito assim bem delineada de como tudo começou em 1 Samuel 8. Dever de casa: durante a semana você estuda 1 Samuel 8 para você entender melhor tudo aquilo que vai ser ministrado aqui acerca das oportunidades de Deus na vida de um homem. Por que eu estou falando isso? Porque o que aconteceu com Saul acontece todo dia com gente que a gente ama e com gente que está muito próximo da gente. Porventura, o que aconteceu com Saul às vezes acontece conosco mesmo. E aí eu entendo que tudo que está escrito na palavra de Deus acerca de Saul é um sinal para a gente. Não é apenas história de um homem que foi rei de Israel, mas é Deus martelando na minha cabeça e na sua: ei, cuidado, as minhas oportunidades são fartas na vida daqueles a quem eu amo, mas elas só são permanentes quando aqueles a quem eu amo que dei oportunidades entende a preciosidade dessas oportunidades e se comporta de uma maneira correta na minha presença. A Bíblia diz, entre outras coisas, que ele era extremamente belo. E é lindo você olhar como se deu a escolha de Deus para que Saul se tornasse o rei de Israel. A Bíblia diz que o Quis tinha muitos animais, e ele perdeu uma quantidade relativamente alta de jumentas. E ele pediu o filho para levar um funcionário para ir procurar esse grupo de jumentas. E eles saem procurando de cidade em cidade por vários locais, até que o dia em que saiu, aquele dia que estava, já estava distante, o alimento foi acabando que eles levaram de reserva, o dinheiro também. E aí, já bem distante de casa, o Saul olha para o funcionário que ele tinha levado com ele do pai e diz assim: rapaz, já está na hora de a gente voltar, porque se a gente não achou essas jumentas até agora, possivelmente a gente não vai achar mais. E depois, o meu pai vai deixar de estar preocupado com as jumentas para agora estar preocupado conosco, o que é pior. Mas aí, quando eles estavam com esse plano de voltar, o funcionário diz assim: olha, a gente já veio até aqui, pertinho daqui tem uma cidade que tem um homem de Deus, que é um profeta, que dizem que tudo que ele fala acontece. Não custa nada a gente dar um pulinho na casa desse profeta. Vamos consultá-lo, quem sabe Deus não revela a ele o que aconteceu com as jumentas. E eles foram, já estava pertinho mesmo. E quando chegaram na cidade, eles avistaram Saul que estava indo oferecer um holocausto. Avistaram Samuel, o profeta, que estava indo oferecer um holocausto. E aí o profeta, quando vê Saul, Deus confirma para ele: é esse menino que está chegando, é esse moço que está chegando aí, aquele a quem eu lhe revelei ontem, que ia lhe procurar hoje a essa hora, a pessoa que eu escolhi para reinar sobre Israel. E aí Saul, com muito cuidado, chama eles para ir participarem do holocausto, para dormirem na sua casa. E no outro dia, Saul é avisado por Samuel que Deus estava o consagrando para ir a ser rei de Israel. Quanto às jumentas, Deus revelou a Samuel. Samuel contou: não se preocupe com as jumentas já foram achadas. Só que para você saber que isso que eu estou falando é de Deus, eu vou lhe dar três sinais. Ele disse que eles iam encontrar um grupo de homens que iam oferecer a ele dois pães, era para aceitar os dois pães. Depois eles iam encontrar um grupo de profetas que estava descendo de um morro onde eles tinham ido orar. E esses homens, inclusive, iam anunciar que as jumentas já foram achadas pelo pai, mas o pai agora estava preocupado com eles, que eles não se demorassem em casa. E depois, um terceiro sinal ainda, que eles iam encontrar um outro grupo de profetas, de homens de oração, e quando o Saul se encontrasse, tudo isso está no capítulo 8 de 1 Samuel, quando eles se encontrassem dentro desse universo de confirmações de que aquilo que Deus tinha dito para Saul através de Samuel era de Deus, ele ia ser investido por Deus, ou Deus ia fazer um investimento nele, que ele ia ser cheio do Espírito Santo. Era a primeira ação de Deus na vida dele para transformá-lo em um grande rei. E quando ele fosse cheio do Espírito Santo, Deus também ia trocar o seu coração. Olha que coisa fantástica! A ponto de que as pessoas não iriam mais reconhecê-lo na base do seu comportamento. É lógico que iam reconhecê-lo fisicamente, porque fisicamente ele não ia mudar, mas todos iriam dizer: é esse mesmo aquele que é filho de Quis? Está tão diferente, profetizando, não profetizava, não era um profeta, não participou da escola de profetas, não tem tradição de profeta na família. Naquela época em Israel existiam duas maneiras de você ser um profeta: ou você nascia numa família onde tinha profetas e aí você herdava o dom profético, ou então você participava de escola de profetas. E normalmente era assim que alguém se tornava profeta. Nenhuma coisa, nem outra, aconteceu com Saul. Deus investiu instantaneamente, do dia para a noite ele foi feito profeta. E Deus saiu cumprindo o primeiro sinal, o segundo, e cumpriu o terceiro. Já perto de casa, ele encontra esse grupo de homens, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele começou a ser um profeta em Israel. Que coisa fantástica, gente. Olha só, estava procurando uma jumenta, ou estava procurando jumentas do pai, e no lugar de encontrar as jumentas que já haviam sido encontradas, encontrou uma consagração para ser o rei de Israel. Mais que isso, Deus não apenas avisou a ele que ele seria o rei de Israel, mas confirmou 3 vezes. Que coisa fantástica! Uma coisa maravilhosa é quando Deus fala em profecia com alguém. Mas mais maravilhoso ainda é quando essa profecia está acompanhada de 3 confirmações. Não havia nenhuma dúvida no coração de Saul que de fato tinha sido Deus que o havia escolhido. E sabe, uma das coisas que é muito importante quando você vai exercer um ministério, seja ele em que esfera, em que escala, é você ter consciência de que aquilo que você está fazendo foi Deus quem pediu para você fazer. Durante a minha trajetória ministerial, eu já passei lutas, eu já fui ameaçado de morte por ser pastor, por denunciar pecados de pessoas que não queria que aquele pecado fosse revelado. O cara me ameaçou de morte: olha, se a minha mulher souber, se a igreja que eu congrego souber, você está morto. Quando acontece disso, decepções ministeriais, tristezas que você passa com pessoas que você investiu a vida inteira para que ele se firmasse em Deus, e de repente você vê ele se desviando com um comportamento completamente diferente daquele que Deus queria para ele, são tristezas ministeriais. Mas quando acontece essas coisas, que você tem convicção de que você é chamado, Satanás, saia da frente, que você não vai desistir nunca. É por isso que é muito fácil do cara desistir, por exemplo, de ser cantor. É ou não é? É muito fácil do cara desistir de ser jogador de futebol, ou não? É, às vezes o cara cantava até bem, às vezes o cara jogava até bem, mas é que são profissões que você, para exercê-las, você não tem um revestimento espiritual. Mas é muito difícil o cara desistir de ser pastor, desistir de ser diácono, desistir de ser crente, desistir de ser presbítero. É muito difícil, porque você passa a contar com um revestimento espiritual que te dá convicção daquilo que você está fazendo. Todo mundo olha para você e diz: rapaz, que negócio é esse, cara? Que parada é essa de você ser crente? Tanta coisa para fazer, você escolhe agora ser justamente crente. Mas lá dentro do seu coração, você olha para aquela frase e diz assim: tadinho dele, ele não sabe o que ele está perdendo. Se ele estivesse desfrutando das coisas que eu desfruto na presença de Deus, ele nunca diria isso para mim. Mas isso é fruto de uma experiência pessoal. E é isso que está acontecendo com Saul. Deus está falando: menino, você vai ser rei, eu vou te consagrar, unção minha, consagração minha, providência minha. Mas Deus dá mais 3 confirmações de encontros não casuais, de encontros que ocorreram em hora marcada, lugar determinado, com pessoas que o profeta Samuel anunciou. Mas mais maravilhoso ainda, ele foi revestido do Espírito Santo, numa época em que no Velho Testamento não se ouvia falar disso. Do dia para a noite ele estava pronto, sem participar de escola, sem entender como era que se exercia o ofício profético, sem desenvolver o dom. Do dia para a noite o dom chega a ele e já está perfeito, ele já está profetizando de uma forma fantástica. Quantas oportunidades, gente, na vida deste homem. Mas sabe, ele vai descaminhar. Pelo próprio texto que nós lemos, ele já tinha um coração inseguro, inflamado de desejo de impedir a projeção de Deus na vida de Davi, porque quando ele começou a descaminhar, certamente que Deus deu muitas oportunidades a ele, porque Deus não desiste de nós na primeira oportunidade que nós caímos. Deus não desiste de nós na primeira oportunidade que nós damos trabalho a Ele. Deus não desiste de nós na primeira chance que nós não correspondemos aos seus investimentos em nossas vidas. Quando Deus vem desistir de nós, as oportunidades foram tão fartas que só Deus mesmo para suportar com paciência as nossas imperfeições. E Saul estava assim, já tinha dado tanto trabalho a Deus, Deus tinha feito tantos investimentos nele, que Deus resolveu tomar uma ação de escolher uma pessoa para colocar no lugar dele. E deu sinais de que isso já tinha acontecido, porque Deus começou a usar Davi de forma magnífica. Quando ele tocava, o espírito maligno que tomava conta da vida de Saul, porque nessa hora e nessa época ele já estava possuído por um espírito do mal. Por que isso acontecia? Porque quando uma pessoa descaminha, ela abre janelas e portas para o mal entrar. O cara foi usado a vida inteira por Deus, aí de repente começa a abrir portas para pecar. O diabo diz: é agora, vou aproveitar essa oportunidade. A tranca da porta está quebrada, a porta está aberta, e entra impiedosamente. Literalmente é isso que acontece com Saul. Ele está sendo visitado por espíritos malignos porque abriu portas espirituais na sua vida. Visitado com grandes oportunidades de Deus, vai deixando de vigiar, vai perdendo o foco daquilo que Deus estava querendo, expectando da sua vida, vai se distanciando de Deus em oração, vai deixando de se preocupar com aquilo que Deus pediu a ele para executar, para fazer, vai fazendo muitas coisas pela metade. Quando Deus questiona, ele diz assim: não, mas é porque na verdade, eu pelo menos a metade do que você pediu eu fiz. Olha, para Deus a metade é igual a nada, ou você faz tudo ou não faz nada, porque a metade que você fez para Deus não significa nada. Quando Deus ele pede a você para fazer uma coisa, você tem que fazer aquilo por completo. E aí ele vai perdendo todo o contato com Deus, até que um dia ele resolve extrapolar a paciência de Deus, porque ele resolve fazer o ofício de rei, o ofício do profeta, oferecer sacrifícios e imolar sacrifícios a Deus, com desculpas evasivas. Deus manda ele atacar um povo e não trazer despojos, porque era um povo que tinha um relacionamento com ídolos, com outros deuses, de uma forma profunda. E aí ele vai e traz despojos, vence o povo, mas traz os despojos, vai começando a se distanciar, enfim, das coisas de Deus. Mas sabe, o Saul e as grandes oportunidades perdidas que ele teve são um grande outdoor de Deus para as nossas vidas. O Paulo apóstolo, ele teve o mesmo problema em igrejas que ele edificou. Se você for ver, por exemplo, o capítulo 5 do livro de Gálatas, você vai ver que no livro de Gálatas, capítulo 5, Paulo descreve pormenorizadamente as oportunidades que aquele povo teve de Deus, uma igreja profundamente visitada pelo Espírito de Deus, uma igreja tremendamente avivada, mas uma igreja que tinha na sua vértice, na sua forma de cultuar a Deus, uma tendência pecaminosa de começar a buscar com um fervor muito grande, daqui a pouco parar. e sabe, essa senoide de ser intenso, escuta o que eu estou te dizendo, que é Deus falando comigo e falando com você. Essa senoide de querer muito intensamente Deus num momento e no outro momento se distanciar de Deus, de orar muito em uma fase da vida em que a gente está sendo atribulado, aí Deus abençoa e nos põe em uma situação de privilégio, a gente abandona a oração. De ser extremamente santo em uma fase de ascendência, e quando Deus nos coloca no lugar onde a gente almejava chegar, a gente esquece a busca intensa a Deus, ela é típica do ser humano. Uma leitura do capítulo 5 do livro de Gálatas é simplesmente apaixonante. O Paulo diz no versículo 1 que Cristo nos libertou, mas não nos libertou de uma maneira qualquer. Diz que a obra de Cristo na cruz do Calvário foi uma obra de completa, radical e definitiva libertação. Ele diz: se Cristo vos libertou para que fossem verdadeiramente livres. O que, que ele está falando? Ele está falando que não é uma meia libertação, não é uma libertação com prazo de validade. Não, vale para hoje, se você quiser aceitar hoje. Mas se amanhã você quiser ser liberto, não vale mais, já perdeu o prazo de validade. Ou então, uma libertação de mentirinha, né? Na igreja, santinho de Jeová, fora da igreja, pecadorzinho, né? Precisando de libertação. Ele diz que é libertação verdadeira. É para ser crente e santo em todo lugar, em todo tempo. Mas é interessante que quando ele abre esse texto de Gálatas, ele não me avisa, ou não me comunica, que o trabalho da libertação exige algum esforço humano, porque não exige. O trabalho da libertação foi produzido instantaneamente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Você está entendendo isso que eu estou falando agora? Não está, porque ninguém quase disse amém, foi poucas pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? A igreja diz amém? O que eu estou dizendo era o seguinte: para ser liberto, quebrar cadeias, aquilo que te faz pecar, aquilo que era difícil para você vencer, você não fez força nenhuma, porque Cristo, Paulo diz em Gálatas 5:1, diz que Cristo nos libertou para que nós fôssemos verdadeiramente livres. Livres de verdade, não de mentirinha, não de duas caras, não crente de máscara. É uma coisa que eu não tive que fazer força, você também não. Mas espera aí, santificação, compromisso diário com Deus, manutenção de vida espiritual em alto nível, isso dá trabalho, gente, e não é trabalho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está falando comigo e falando com você que nessa geração, quem não tiver produzindo foco na sua vida, em manter a sua vida espiritual em alto nível de comunhão com Deus, não vai sobreviver. Deixa eu te dizer uma coisa, porque agora eu vou agir como se fora um profeta para vocês, como de fato sou como ministro do Evangelho. A Bíblia diz que existia uma parábola muito conhecida, das mais conhecidas entre as que Jesus entregou. 10 virgens, as 10 virgens estavam esperando o noivo, portanto, era uma parábola para a igreja. Todas elas estavam em estado de espera, todas elas tinham lamparinas, que era para poder atravessar o período difícil das últimas horas. Porém, a Bíblia diz que 5 estavam dando manutenção na sua vida espiritual de forma diária, tinha fogo do céu. Gente, é muito diferente crente que tem fogo e crente que não tem fogo na vida. Sabe quando Deus deu o Pentecostes, que desceu na forma de línguas de fogo, ele estava capacitando a primeira leva de crentes a viverem uma vida de forma abundante. Como é diferente quando eu sinto o fogo de Deus na minha vida para uma época que eu não estou sentindo o fogo de Deus. Quando eu estou cheio do fogo de Deus, eu suporto pressões sem praguejar. Eu amo a Deus de forma incircunstancial. A minha visão está na direção do céu, não está na direção da terra. De forma que há gozo espiritual, há alegria espiritual em todo instante. E sabe, sem fogo não dá para suportar as últimas horas em que a igreja vai passar aqui na terra. Pois bem, 10 lamparinas, 10 noivas, 5 tinham azeites, 5 não tinham. Aí aqui não tinha azeite, foi pedida que tinha, me dá um pouquinho do teu azeite. Deixa eu te dizer uma coisa, azeite espiritual, não, você não obtém por transferência. Escuta só, você conhece alguém que é cheio da presença de Deus? Pode passar o dia todo na presença dele, que a presença de Deus que transborda na vida dele não vai alcançar a sua. É porção diária, porção de busca, envolve esforço, determinação, desejo de ter mais de Deus na vida. Aí quando elas pedem aquele azeite das outras, as outras dizem, não, posso transferir o meu azeite para você. Eu preciso desse azeite, porque eu não sei quantas horas eu ainda vou passar em espera para que o noivo venha. Vocês deviam ter comprado azeite. Onde é que a gente compra azeite de Jeová? Olha, é aqui, ó. A Bíblia diz que elas foram buscar azeite, mas não era tempo de buscar azeite, era tempo de já ter o azeite para suportar aquelas últimas horas. E quando elas saem para comprar o azeite, para buscar o azeite, chega o noivo e leva só as 5 que tinha azeite. Há um sinal de Deus evidente para a retirada do seu povo da terra. Quando foi para retirar o povo lá no Egito, ele mandou que eles passassem, aspergissem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O anjo passava, só as casas dos egípcios eram atingidas, as casas dos que eram crentes estavam protegidas por causa do sinal. Olhando para essa parábola, é como que se o sinal que eu vou emitir para Deus para subir na hora do arrebatamento é o sinal de uma luz diferente, porque tinha azeite. Uma luz que você não enxerga, que eu não enxergo, mas que Deus enxerga naquele que tem azeite, naquele que está em comunhão, naquele que está com a sua vida espiritual preservada. Mas é um dos textos mais chocantes da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que 50% sobe, 50 fica. 5 noivas sobem, 5 ficam. É uma palavra para a igreja. Por isso, irmãos, nessa noite Deus está nos falando que nós precisamos estar em comunhão contínua com Ele, porque nós não sabemos a hora em que Jesus vai voltar. Podemos ser pegos de surpresa, ou não, se vivermos preparados diuturnamente. Mas o Paulo, depois que nos comunicou que Cristo nos libertou para que nós tivéssemos uma vida realmente livre, e livre de todas as mazelas, inclusive das mazelas do aprisionamento de visitas de espíritos maus, como Saul estava dominado por um. Ele confronta aquele povo no versículo 7 do mesmo capítulo, dizendo assim: corrieis bem. Quem foi que vos impediu de continuar correndo da forma que vocês começaram a correr? É um livro, um texto que muito assim me leva a refletir sobre a vida disciplinada do atleta. O atleta, se ele é um atleta de performance, ele não pode comer qualquer coisa, ele tem que cuidar do alimento. Ele não pode dormir de qualquer maneira, ele tem que dormir uma quantidade de horas necessária para o seu corpo recompor a energia gasta com o exercício. Ele tem que ter prática regular de exercícios diários, porque senão, de alguma forma, ele vai perdendo a performance. E quando Paulo estava falando para isso, ele estava nos comparando com atletas espirituais. Porque ele diz assim: olha, vocês estavam correndo muito bem a jornada espiritual de vocês, mas parece que agora vocês pararam. Parece que agora vocês descaminharam. Quem foi que impediu vocês de continuarem indo tão bem como vocês estavam indo? Sabe, olhar para Saul e perceber as oportunidades que ele recebeu numa fase, e olhar para ele e vê-lo descaminhando, caindo, perdendo a presença de Deus, sendo rejeitado por Deus, Deus dando sinais claros e evidentes que ele estava no trono, mas a presença e o governo de Deus mais não estavam sobre ele, que era só um tempo de misericórdia que durou alguns anos na vida de Saul. Perceba que Deus falou com Davi que ele ia ser rei de Israel, e ato contínuo ele já vai para a casa do rei, começa a tocar, vira ministro de música do rei, começa a servir o rei, ainda muito novo, derrota Golias, mas se passam anos com Davi de posse da promessa, mas o Saul de posse do trono, do reino. Por que passaram-se anos? Por que Deus não introduziu Davi logo no trono? Porque Deus estava no tempo da misericórdia sobre a vida de Saul, dando a ele uma segunda chance para ele repensar a vida, para ele analisar onde foi que ele começou a cair, porque foi que perdeu a unção de Deus. Mas esse tempo foi profundamente desprezado por Saul. Ao invés de ir melhorando, de se reaproximando de Deus, foi se tornando cada vez mais possuído pelo mal, a ponto de um dia ele entrar naquela crise terrível de pedir a Davi que, para dar a sua filha, que ele já tinha prometido dar sem nenhum dote, pedir a ele sem prepúcio. Mas sabe, quando eu analiso a queda da vida espiritual de Saul, eu não o isolo como alguém que caiu na Bíblia, porque se você for olhar, existe várias oportunidades de você conhecer grandes homens de Deus que em algum momento tiveram algum descaminho. Mesmo o profeta Jeremias, um dos maiores profetas que já existiu em Israel, que pregava com uma autoridade confrontando a Israel em um momento muito ruim da vida dele, da vida dela, da vida da nação, mesmo ele, em determinado momento da vida dele, teve descaminhos, questionou a Deus como é que Deus estava vendo tudo aquilo e só usava ele em profecia e não corrigia imediatamente aquele povo, não aniquilava aquele povo, não mandava outro dilúvio, outra saraivada de fogo, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Inquieto, ele queria que Deus agisse instantaneamente em justiça. Deus precisou corrigir Jeremias várias vezes. Eu lembro de uma das vezes, no capítulo 12, versículo 5, que Deus disse assim: Jeremias, se eu pus você para correr com homens, você está se cansando nessa convivência? Imagina se eu botasse você para correr com cavalos. Jeremias, se eu pus você para andar em um terreno seguro, você está querendo parar de existir? Imagina se eu colocasse você para correr em matagais junto ao Jordão. O que Deus está fazendo, irmãos? Peneirando Jeremias. Jeremias, você está ficando deprimido. Você está descaindo na sua vida espiritual. Eu estou te dando uma tarefa para você consertar um povo. Você está desistindo no meio do caminho. Se você for olhar, aconteceu a mesma coisa com Elias. Quando ele ora que Deus manda fogo que consome o holocausto, e ele não vê Israel se converter, não há mudança no coração do rei Acabe, nem no coração de Jezabel, ele se enfurna numa caverna e não quer mais viver, não quer mais exercer ministério. É preciso Deus ir lá e dizer para ele: ô Elias, o que você está fazendo aqui? A pergunta, ela é análoga à pergunta que Deus fez ao Adão, o primeiro homem que caiu. Adão, onde você está? Deus todos os dias tem feito essa pergunta às nossas vidas quando cometemos alguns descaminhos na vida. E porventura está fazendo hoje de novo aqui, nos dando um puxão de orelha para a gente andar na presença dele. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. De fato não era para Elias estar descaminhando e se enfurnando numa caverna. Ele era um homem que tinha a presença de Deus de uma forma forte. Era quem Deus usava de forma magnífica para tentar mudar aquele quadro de desespero que o mundo daquela época estava passando, completamente desviado da presença de Deus. E nos nossos dias, somos nós, a igreja, que somos os Elias da nossa geração. Somos nós que temos que apontar para o mundo um outro caminho alternativo, que não o caminho largo da perdição que leva ao inferno. Mas muitas vezes estamos envolvidos com tantas coisas que mais parecemos Jeremias na fase crítica, Elias na fase crítica, Saul na fase crítica, e não Saul na boa, Elias na boa, Jeremias na fase boa. Elias, o que você está fazendo aqui, menino? Aí ele culpa Deus: eu estou aqui porque você me usa, mas eu não vejo mudança nenhuma. Gente, quantas vezes eu não já atendi gente que disse assim: pastor, a oração funciona? Porque eu oro e não está mudando. Não tem paciência de permanecer na presença de Deus. Não associa oração a jejum. Não acorda pelas madrugadas para incomodar o Senhor, para fazer aquilo com pressa. E quando eu olho a vida desses grandes homens, homens tremendamente usados por Deus, que receberam grandes oportunidades de Deus, mas que por algum motivo tiveram momentos de descaminhos, alguns conseguiram se recuperar, como Elias, como Jeremias, mas outros, como Saul, não, terminaram a sua vida de forma trágica. Aí eu olho para a minha vida e vejo que o que Deus nos permitiu no Velho Testamento, através da vida desses homens, são verdadeiros sinais de alerta para as próprias vidas que se envolvem com eles nos dias atuais. E o que me atrai nessa história é que quando o Saul pede os 100 prepúcios para Davi, para lhe dar Mical, ele pensou: duas coisas podem acontecer. A primeira, muito pouco provável, é esse menino se acovardar e não querer me dar esses 100 prepúcios. Mas ele não é daqueles que se acovardam. Esse menino enfrentou o gigante Golias. Eu persegui ele já durante dezenas de anos, ou durante vários anos, quase duas décadas, Saul perseguiu Davi. E ele não muda, ele continua sempre firme na presença de Deus. Eu acho que ele não vai desistir disso, não. Mas se não desistir, certamente vai morrer. Porque para trazer 100 prepúcios, ele tem que matar 100 filisteus. Ele não vai conseguir isso. Mas sabe, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 9, versículo 26. Olha como quem está em conexão com Deus age e reage da forma completamente diferente daqueles que vai descaminhando, saindo da presença de Deus. Os oficiais procuraram Davi, estou lendo o texto já, viu? 1 Samuel 18, 26. Estou na versão, na linguagem de hoje. 18 e 26. Perdão. Deixa eu abrir aqui, vai ficar mais fácil. Vou ler na minha Bíblia e não no texto preparado. Os oficiais procuraram e acharam a Davi. E quando acharam a Davi, disseram a ele: olha, nós trouxemos uma notícia do rei. O rei mandou dizer que vai lhe dar Mical e não vai querer dote financeiro, porque ele sabe que você não tem dote financeiro para dar. O costume do povo oriental é assim: eles, naquela época, eles, para darem uma filha em casamento, tinham que pagar um dote relevante. Ele disse assim que você só precisa fazer um pequeno favor a ele, para que ele possa lhe dar Mical. Você vai trazer a presença dele 100 prepúcios de filisteus. Está aqui o saco, pode começar. Olha o que a Bíblia diz: que Davi ficou entusiasmado com aquela ideia de ser genro do rei. Querido, quando estamos em conexão com Deus, por maior que seja o desafio, por maior que seja o problema, o nosso ânimo não está em quarto minguante. A gente se anima mais ainda diante das dificuldades, porque a gente diz: de mim mesmo eu não posso, das minhas habilidades eu não vou conseguir, das minhas forças eu não terei condições, mas Deus vai comigo e eu vou arranjar essa resposta, eu vou alcançar esse triunfo em nome de Jesus Cristo. Era para ele ter ficado completamente deprimido diante daquele quadro, mas a Bíblia diz que ele se entusiasmou. Ei, crente, diante dos desafios da vida, não descaminhe, não desista de continuar lutando. Profetiza que a bênção vai chegar, profetiza que você não é dos que desistem. Seu coração pode estar sendo ministrado pelo inimigo, dizendo assim: desiste, para, já faz tanto tempo que você está tentando, você não conseguiu, não vai conseguir agora. olha para a direita, olha para a esquerda, outras pessoas já tentaram, não conseguiram, você não vai conseguir também, mas você é diferente, você é como Davi. Você diz assim, não, peraí, se eu tenho uma dificuldade para enfrentar, vou chamar Jesus para entrar comigo nessa dificuldade e eu vou enfrentar. Sabe, queridos, ele junta um grupo de soldados e ele parte para a Filisteia, ou para a Filístia, melhor dizendo, para pegar os 100 prepúcios. Mas no meio do caminho ele diz assim, rapaz, aquela menina é demais. 100 prepúcios é muito pouco. Só 100. Que econômico o pedido de Saul. Eu vou trazer mais. Eu vou trazer o dobro. Eu vou pagar um preço que ele não pediu. E a Bíblia diz que Davi mata 200 filisteus e traz 200 prepúcios. Que coisa fantástica. Isso fala muito ao meu coração. Muitas vezes queremos muito de Deus e nos disponibilizamos a dar muito pouco. O preço mínimo que Deus tem pedido às nossas vidas tem sido negado pela preguiça, pelo comodismo, pelo sono, pela letargia, pela falta de disciplina. A gente começa bem, daqui a pouco a gente termina mal. A gente começa fazendo, daqui a pouco a gente para de fazer. Já fez um propósito aí de longa duração, começa na primeira semana, é fácil, na segunda já está se arrastando, na terceira você já está fazendo apulso, na quarta você já desistiu. Deus pediu a ele para ser um homem de Deus, que tivesse ânimo exaltado em todo momento, e era exatamente isso que ele estava fazendo antes que Deus cumprisse a promessa na vida dele, porque aqui tem uma outra coisa. A gente quer negociar com Deus, né? Primeiro você cumpre a promessa, depois eu faço o que você está mandando. É ou não é? Primeiro você faz o que eu pedi em oração, depois eu ganho as almas que você quer que eu ganhe. Primeiro você atende o meu pedido, depois eu vou para missões. Primeiro você me dá um emprego, que eu ganho um salário, que todo mundo tem inveja do meu salário, depois eu dizimo. Eu dizimar dessa mixaria de um salário mínimo, vou nada. A gente quer brincar com Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que Ele pede tem que ser seguido. O que Ele quer tem que ser feito. Eu acho fantástico, irmãos. Eu imagino a surpresa de Saul quando o Davi chegou com aquele saco. Conseguiu? E ele olha para Saul e diz, sim, consegui. Mas tem uma coisa que eu quero com você. O que você quer, menino? Eu quero que você conte comigo. 1, 2, 3, 50, 60, 100, 101, 102, 103, 199, 200. Deus é com esse menino mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, crente. Quando você resolve pagar o preço, até Deus diz, esse aí é meu mesmo. Sabe por que a gente perde muitas bênçãos? Porque no meio dos preços que são necessários para ser pago, a gente desiste. E chega outro em nosso lugar e pega a bênção que era para ser nossa. Deixa eu te avisar, não perca a bênção que Deus planejou para você. Pague todo o preço, se resigne, enfrente toda a luta, discipline a sua carne. A carne é preguiçosa, tendenciosa, ela abre portas que muitas vezes precisam serem fechadas, porque senão o inimigo entra e você não consegue cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquele que resolve pagar o preço recebe de Deus confirmação das promessas. Quando Davi resolveu pagar um preço inusitado pela noiva, ele estava se classificando para ser aquilo que os teólogos e os estudiosos dizem que existe com fartura na Bíblia. Porque Deus muitas vezes nos fala com elementos alegóricos, com tipos. E o Davi começa a se classificar no começo da sua vida espiritual, uma espécie de Cristo do Velho Testamento. Ele está apontando, olhe para mim que o Filho de Deus vai ser muito parecido comigo. Quem olha para mim mantém a esperança viva de que um dia o Cristo vai vir e vai reinar sobre Israel. Deus vai mandar o seu filho para nos salvar. Era isso que ele estava dizendo quando ele paga em dobro. Sabe por quê? Porque o preço que Jesus pagou pela sua noiva, a igreja, também foi um preço inusitado. Quem diria que ele iria pagar com a sua própria vida? Eu vou chamar já o ministério louvor para vir aqui. Quem diria que ele iria pagar com a sua própria vida? Nem o diabo acreditou nisso. Quando o diabo estava empurrando Jesus para a cruz do Calvário, ele pensou: agora eu vou aniquilar ele. Eu vou matar ele. E se eu consigo matar ele, o plano de Deus não pode se estabelecer. Como? Ele está morto. E aí Jesus vai à cruz do Calvário, paga um preço incrível. Ninguém poderia pagar por mim, por você, um preço maior. E aí quando ele paga, no final de tudo, aí existe um silêncio que se estabelece. Porque parece que quando a gente paga um preço muito alto, no meio daqueles preços que a gente está pagando, parece que Deus não está vendo, que Deus não vai recompensar. E sempre tem um silêncio de Deus nesse meio. Esse silêncio é profundamente didático, necessário para a nossa disciplina de vida, para a gente descansar em Deus, aprender a dar o controle a Deus e tirar o controle da nossa mão. Parece que a gente só sabe viver bem se o controle da nossa vida estiver aqui, ó, na minha mão. Se as rédeas estiverem aqui, eu estiver sentindo que eu tenho rédea. Quando eu quero que pare, eu freio. Quando eu quero que corra, eu libero. E a gente não libera esse controle para Deus. E Deus só é Deus na minha vida quando eu libero o controle a Ele. E aí se estabelece um silêncio de 3 dias. E Jesus tinha dado o sinal do profeta Jonas, que 3 dias passou no ventre do peixe embaixo da terra. E aí no 3º dia, a sua oferta é recompensada com a ressurreição. Quando Davi chega com aqueles prepúcios, todo mundo tem que reconhecer que Deus é na vida daquele menino, senão tinha chegado morto. Mas não é só isso que Davi se ofereceu como exemplo de vida para ser um tipo de Cristo no Velho Testamento. A Bíblia diz que Jesus, ele foi desprezado pelos homens, que os homens não fizeram dele caso algum, em 53 de Isaías, versículos 2 e 3. O Davi também foi desprezado. No dia que Samuel chegou para ungí-lo, para consagrá-lo, o seu pai saiu apresentando todos os irmãos, desconsiderou Davi. Quando só faltava Davi, o profeta disse: não é nenhum desses, você ainda não tem outro? Ele disse: não, eu tenho um, mas não é esse não. Um menininho, está cuidando ali de um pequeno rebanho de ovelhas que eu tenho. Chame ele. E quando veio, era Davi. Foi desprezado pelo próprio pai, mas escolhido por Deus. A Bíblia diz que Davi foi ungido por uma ordem divina. Deus disse: é urgente, vá Samuel à casa de Jessé e unja Davi com o óleo que eu já te dei, e diga para ele que ele é o escolhido para ser o rei dessa nação. A Bíblia diz que Deus escolheu também Jesus e ungiu para ser o filho que viria nos salvar e nos redimir e reinar sobre as nossas vidas. De forma que os dois têm uma história que se encontram. A Bíblia diz que Davi enfrentou Golias, um grande gigante que todos temiam ele. A Bíblia diz que Jesus enfrentou Satanás. Por 3 vezes Satanás tentou derrubar Jesus antes dele começar o seu ministério ali no deserto, enquanto ele jejuava. Mas 3 vezes Jesus, com a palavra, venceu o inimigo. Se Davi venceu com um seixo, uma arma aparentemente insignificante, Jesus venceu com a palavra. Uma arma que não tinha nem forma física. E a Bíblia diz que ele deixou Jesus por causa da autoridade da palavra. A Bíblia diz que Davi foi um bom pastor de ovelhas enquanto esteve pastoreando as ovelhas do seu pai. Foi um bom pastor de ovelhas enquanto esteve pastoreando o rebanho de Israel. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Davi, quando foi para se qualificar para enfrentar o gigante, ele disse assim: eu, por amor às ovelhas do meu pai, eu enfrentei o urso e o leão. Jesus enfrentou a cruz. De forma que a história dos dois vão se encontrando em várias fases e de várias formas em várias nuances, porque Deus está construindo através de Davi, através do exemplo de Davi, um recado: o meu filho vai vir, vai ser parecido com Davi. Sabe, eu poderia dar mais um monte de exemplos de coisas que Davi se via de tipo para Jesus, mas eu vou ficar com os prepúcios para nós encerrarmos por causa do tempo. A Bíblia diz que Davi pagou um preço dobrado para conquistar a noiva, mas a Bíblia também diz que Jesus pagou um preço muito, infinitamente mais do que dobrado, para conquistar você e para conquistar a mim. Foi por amor a você e por amor a mim que ele fez isso. Mas sabe, nós somos os Davis da nossa geração. Nós temos que anunciar que Jesus está voltando. Ei, se eu anunciar apenas falando, a minha boca vai ser como um sino que retine e que não emite nenhuma graça, nenhum poder, nenhuma revelação de Deus. Mas se eu começar a levar a vida santa, se eu começar a pagar os preços necessários para revelar a glória de Deus, as pessoas que convivem comigo, as pessoas com quem eu posso anunciar que Jesus está voltando, então a minha palavra vai ter um outro eco. As pessoas vão começar a dizer, mais ou menos como o funcionário de Saul disse para ele: olha, ali tem um profeta que, se a gente for, ele pode dizer onde está o paradeiro dessas ovelhas do seu pai. Se dirá de você: olha, ali tem um profeta, ali tem um homem de oração, uma mulher de oração, que quando ele fala é Deus puro. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Eu me converti aos 18 anos, e eu estou agora com menos de 50 ainda, porque eu estou contando regressivamente, você entendeu? Outro dia o Jaime estava pregando na rádio: não, porque o meu ministério tem 24 anos, porque o Jaime da Presbiteriana, que faz ECC com a gente. Jaime, tenha sabedoria, filho. Eu já tenho mais de 23 anos que exerço um ministério. Não precisa ficar falando que é 24, porque esse número é feio. Depois que passar esse número, você diz assim: agora sim, eu tenho 25 anos de ministério. Então eu estou na mesma sabedoria, contando de trás para frente. Eu ainda não tenho 50 anos, ainda estou longe de 50 anos. Você compreendeu? Mas quando eu me converti, eu via com muito mais fartura fogo de Deus na igreja, porque o crente orava. Eu via muito mais vezes Deus fazer milagres do que nos dias atuais, porque tinha gente que queria levar a vida santa. Mas nós estamos em uma geração de crentes na igreja que precisa ser tocada com o fogo de Deus, com a visitação sobrenatural de Deus, porque estamos letárgicos, porque queremos nos formar em faculdades para ter bons cargos, bons empregos, bons carros, boas casas, boas roupas, comermos boas comidas, mas não estamos focando uma busca contínua da presença de Deus na vida da gente. Tem foco para tudo, mas não tem foco para Deus. Era fácil você chegar numa congregação e, quando a gente estava pregando uma mensagem avivalística, o fogo começar assim, ó: aleluia, 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 aleluia. Daqui a pouco Deus estava batizando 1, 2, 3, 4, 5 no Espírito Santo. Hoje, para haver batismo no Espírito Santo, é preciso congresso de avivamento e muito avivado. Sabe por que isso acontece? Porque nós não temos feito o dever de casa. Aí queremos chegar na igreja e encontrar o dever pronto. Sabe onde é que tem dever pronto? Em canto nenhum. Se você não aprontar o seu dever, eu duvido você chegar em casa hoje e você, depois amanhã, segunda-feira, ó, vou dar meu telefone para você dar um testemunho. Meu telefone é 99380012. Eu quero ver se você me dá um testemunho desse. Olha, pastor, sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, um anjo tinha entrado na minha casa, fez janta para mim. E que janta maravilhosa, já estava tudo pronto, inclusive a mesa estava toda forrada. E tinha um suco maravilhoso, e que comida deliciosa, e estava tudo ali esperando por mim, estava tudo pronto, eu não fiz nada. Duvide, Eodó, é você quem tem que aprontar se você quer comer, filho. Com Deus é do mesmo jeitinho, viu? Se você começar a orar mais, a ler mais a palavra, a buscar mais a presença de Deus, Deus vai começar a se revelar na tua geração, na tua casa, na tua família. Sabe, muitas vezes nós temos clamado a Deus para que Deus salve pessoas da nossa família. E é lógico que a salvação envolve o livre-arbítrio, Deus não converte ninguém à força. Mas se vivêssemos uma vida mais santa, era mais fácil de pessoas da nossa família, que a gente não quer que vá para o inferno, olhassem para a gente e dissessem: rapaz, você é crente? Não pode não, olha só o que Deus está fazendo na vida daquele rapaz. Eu quero aquilo para mim. Mas muitas vezes temos vivido uma vida tão hipócrita que parecemos muito mais com o segundo Saul do que com o primeiro. Parecemos muito mais com o Saul caído do que com o Davi ascendente. Por amor de nós, Jesus pagou um preço incrível. Ele pagou com a sua própria vida para que eu fosse liberto, como disse Paulo, verdadeiramente liberto. Duas coisas para encerrarmos. Não se faça de novo aprisionado. E para não se fazer de novo aprisionado, busca contínua na presença do Senhor. Disciplina de atleta. Todos os dias colocando comida na boca. No começo é difícil, gente. Disciplina por leitura da Bíblia diária, por oração diária. No começo é difícil. Mas depois a gente pega o jeito. E depois que pega o jeito, a gente fica pensando assim: puxa vida, como eu fui bobo, eu podia ter feito isso há mais tempo. Eu devia estar buscando há mais tempo. Eu devia estar orando mais intensamente há mais tempo. Levantem-se todos. O Davi, escuta o que eu vou lhe dizer. O Davi deu 200 prepúcios pela noiva, pagou o dobro do preço. Jesus pagou com a sua própria vida. Você, o que oferece para Deus nessa noite? Para que essa geração, a minha e a sua, possa ser tocada pelo toque de Deus, possa conhecer um Deus a quem ela diga: existe um Deus que é real, porque eu vi os seus milagres na terra, ou eu vejo os seus milagres na terra. O que você oferece a Deus? Feche seus olhos, curve a sua fronte e conte para Deus o que é que você quer oferecer para Deus aí onde você está, para que o Espírito comece a descer sobre nós e nós possamos sentir a glória de Deus e nós possamos ver os milagres de Deus de forma mais intensa na nossa geração. Conte para Deus o que você vai ofertar para Ele.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.